Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Olá, reunião das 3:30, será que vos posso convidar a ficar mais um minutinho de pé? Alguém animado hoje estar na casa de Deus, aqui na igreja? Uau, alguém sentiu a presença de Deus durante o tempo de louvor que estivemos aqui? Eu não sei o que aconteceu à equipa, mas foi absolutamente extraordinário. Será que podemos dar uma salva de palmas a todos eles e a todos os nossos voluntários que tudo fazem pela nossa igreja? Foi extraordinário, eu já os convidei para voltar no final. Nós temos um tema para terminar em grande. Vamos também buscar a Deus no final desta reunião. Mas eu estou tão entusiasmado. Diz lá, entusiasmado. Para pregar a palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração. E mal posso esperar por ver tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida aqui, hoje e agora. Alguém mais entusiasmado pela palavra de Deus? Muito bem. Muito bem. Vamos dar uma salva de palmas também ao resto dos nossos voluntários, da nossa Bíblia. Vocês podem tomar os vossos lugares. Vocês também podem tomar os vossos lugares. Eu quero ler-vos então a passagem que serve de base para a mensagem que eu hoje quero partilhar convosco, que se encontra em 2 Coríntios, no final do capítulo 7 e no princípio do capítulo 6. Como vocês sabem, os livros da Bíblia não vêm com capítulos, as cartas de Paulo não escreveu capítulos. Isto é uma convenção que nós fizemos para entender e poder dividir e ensinar melhor as Escrituras. Então, eu hoje vou ler o parte final do capítulo 5 e a parte inicial do capítulo 6. E diz assim, a partir do versículo 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. Diz lá, nova. As coisas antigas já passaram e tudo é novo. Diz lá, novo. Isto é a obra de Deus, que por meio que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Assim Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados. E toda a gente que sabe que pecou diz amém. E encarregando, alguns améns deviam ter sido mais fortes, mas eu vou deixar passar. E encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E é Deus que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Cristo não tinha cometido nenhum pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. E no versículo 1 e 2 do capítulo 6 diz, como colaboradores de Deus, pedimos-vos que não desperdicem a graça que dele receberam. Diz com efeito a Sagrada Escritura, escutei-te no tempo oportuno e ajudei-te no dia da salvação. Pois é agora, diz lá agora, o tempo oportuno. Este é o dia em que se pode alcançar a salvação. O título da minha mensagem hoje é Isto Muda Tudo. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, isto muda tudo. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja e obrigado porque hoje estamos na Tua presença e vamos ouvir a Tua palavra. E eu peço em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, dá-nos olhos para entender aquilo que Tu vais falar, dá-nos ouvidos para receber a palavra que vais depositar no nosso coração. Eu te peço que esta palavra seja um caminho aberto à nossa frente, que transformes o nosso destino e que através do que vais fazer pela nossa igreja, a cidade de Lisboa saiba que há um rei no céu que se chama Jesus e que ele veio para salvar toda a humanidade. E uma igreja cheia de fé diz amém, amém e amém. Nós vivemos 3 anos em Sydney, na Austrália, e fizemos o Hillsong College da nossa igreja, foi extraordinário. Regressámos a Portugal em agosto de 2018 e em março de 2019 decidimos ir em trabalho para Sydney, novamente, para ir a uma conferência que a nossa igreja organiza em Sydney. Eram 2 conferências com cerca de 8 mil pessoas cada, e eu tenho o privilégio de trabalhar na área de comunicação, marketing e redes sociais da nossa igreja global. Então convidaram-me para liderar uma equipa de 50 pessoas durante a conferência e tratar de todo o marketing, redes sociais, comunicação, todos os pacotes, todas as contas, fazer o takeover das contas globais durante 2 semanas. E eu disse, let's go. Agora é que vão ver. Vou só prestar cenas de Portugal. Não, estou a brincar. E então tínhamos tudo pronto. A nossa filha Matilde tinha 3 meses na altura. Era super fofa, super pequenina, linda. E nós fomos loucos o suficiente para fazer 3 voos de Lisboa até Sydney com uma bebé de 3 meses e depois voltar 3 voos depois com uma bebé de 3 meses e levá-la para o outro lado do mundo, onde são 11 horas de diferença e onde ela não ia conseguir dormir nem uma noite bem. É verdade, nós fomos um bocadinho malucos. Mais eu, a Joana nem tanto. Melhor, a Joana mais do que eu, a verdade é essa. E nós tínhamos tudo pronto, tudo arrumado, as malas todas feitas, os bilhetes de avião comprados para os 3, o quarto do hotel reservado, tudo pago, tudo pronto. E, digam lá, e? Na véspera da partida, a minha mulher, na sua eterna sabedoria, perguntou-me, Francisco, chegaste a confirmar que os nossos vistos estão bem para ir para a Austrália? E eu, deixa comigo, Joana. Se a coisa que eu sou é ultra organizado, está tudo bem com os vistos. Fui assim em casa de banho, sem ela ver. Entrei no iPhone. Ah, certeza que está tudo bem. Claro que está tudo bem. Então, eu vivi lá 3 anos. Alguma vez a Austrália não me queria a mim lá. Ok? O nosso visto, quando fomos para lá estudar, tinha uma duração estendida. Não terminava no dia em que o curso terminava, não é? Nós tínhamos mais alguns meses que podíamos lá estar. E eu estava descansadíssimo. Descansadíssimo. Que essa tolerância de certeza que ia dar para esta viagem. Mas quando eu olhei bem, tinha acabado uns 15 dias antes de nós embarcarmos. Então, pai, às 10 da noite, da véspera de nós embarcarmos, acho que vou às 3 da tarde, se eu não estou em erro, o nosso casamento entrou numa crise. Não, estou a brincar. Mais ou menos. Vamos seguir em frente. A Joana olhou para mim, então e agora? Como é que vamos resolver isto? E eu disse, por fé. Mandei mensagem a um amigo meu que trabalha numa agência de viagens. E disse, olha, o meu casamento está em risco. Não, estou a brincar, não disse isso. Disse, olha, eu amanhã vou voar para Sydney com a Joana e com a Matilde, mas eu não tenho visto, ninguém tem visto. Será que me podias ajudar? E chorei a noite toda, talvez, balerrei. E quando acordámos de manhã, liguei-lhe, fui ter com ele. E ele disse, olha, peraí, eu vou dar o meu melhor e aguentem mais um bocadinho em casa, vão fechando as malas e pode ser que o visto chegue nas próximas horas. Então eu cheguei para casa todo cheio de confiança. Joana, não te preocupes, tudo a ser tratado. Deixa lá no controle. E o que é facto é que uns 45 minutos depois, chega uma mensagem que diz, o teu visto, o da Joana e o da Matilde, foram concedidos, vão para o aeroporto porque vão para Sydney. Aquela mensagem mudou tudo. Aquela mensagem que eu recebi, a dizer que o visto tinha sido concedido, mudou tudo. Salvou o meu casamento, permitiu-me embarcar num avião para fazer algo que eu considero extraordinário e foi uma das melhores 2 semanas profissionais da minha vida. Aquela mensagem mudou. Aquela mensagem mudou tudo. E é isso que Paulo escreve aos Coríntios, meus amigos. A mensagem de Jesus mudou tudo! As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu sou de Portugal, reunião das 3h30. Jesus mudou. Jesus mudou tudo. Nós temos em Jesus a chave para mudar. Para mudar tudo acerca da nossa vida. É por meio de Cristo que eu e tu temos todas as ferramentas para mudar tudo em relação à nossa vida. Nós não temos que viver mais derrotados. Nós não temos de viver mais como se não houvesse esperança. Nós não temos de viver mais esmagados pelo peso do nosso pecado. Nós servimos a um Deus que foi a uma cruz, que morreu pelo meu e pelo teu pecado e que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e deu-nos as chaves da morte e da vida. Diz à pessoa que está ao teu lado, isto muda tudo. Agora diz, Cristo muda tudo. Cristo muda tudo. A nossa vida não tem que ser o que já foi. Ela pode ser o que Deus desenhou para nós. Eu vou à igreja desde que nasci. Eu nasci nos bancos da escola dominical. Eu vou à igreja há pelo menos 32 anos todos os fins de semana. Eu já ouvi milhares de pregações. Já conheci milhares de pessoas que vão à igreja em todos os continentes. E eu não vos consigo dizer a quantidade de pessoas, de cristãos, que têm Jesus no coração, mas que vivem uma vida abaixo daquela que Deus nos chamou para viver. Cristãos que vivem derrotados, cristãos que vivem de uma forma pessimista, cristãos que vivem sem fé, cristãos que vivem sem saber que têm um Deus no céu, que é por eles e não contra eles. Eu estou cansado de ouvir essa história. E nós todos sabemos como o pastor Mário ainda hoje pregou. Claro, a nossa vida tem obstáculos. A nossa vida tem dificuldades. A nossa vida tem circunstâncias em que põe o nosso casamento em risco porque um deles esqueceu de ver os vistos. Sim, a nossa vida tem montanhas. Mas aquilo que eu hoje quero que tu saias daqui a saber é que por causa do que Jesus fez na cruz, eu e tu não temos que temer as nossas montanhas. Eu e tu temos que falar às nossas montanhas. E eu quero que algo desperte no teu coração. Algo que se acenda na tua mente. Tu não tens que viver esmagado pelo que te acontece. Tu podes viver em vitória com Cristo no teu coração. Será que eu posso ouvir um amém?
Amém?
E é isso que Paulo está a dizer aos Coríntios. Esta é a segunda carta aos Coríntios, mas já agora. Os teólogos acham que há pelo menos 4 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Na primeira carta, ele fala sobre uma carta que ele tinha enviado anteriormente. E em segunda aos Coríntios, fala sobre uma outra carta que ele tinha enviado anteriormente. Então há pelo menos 3 ou 4 cartas que Paulo lhe escreve. Paulo foi o fundador da igreja em Corinto. Foi ele numa viagem missionária. Quem é que ainda tem bíblias com mapas na parte de trás das viagens missionárias? Eu adorava essas bíblias. Mas agora só que um confessionário, houve uma vez eu roubei uma dessas bíblias. Porque eu não tinha, eu era miúdo, tinha 8 anos, eu sempre quis ter uma, eu não tinha e roubei um amigo meu. Está tudo bem, se me estás a ouvir eu peço desculpa. Então eu valorizo muito os mapas, ok? É uma coisa que eu valorizo muito. Se roubar uma bíblia é pecado, será... Não sei, os teólogos da sala que depois me julguem. Mas Paulo tinha fundado esta igreja em Corinto e ele passou a vida, ele deu a vida pela igreja e passou a vida a passar de cidade em cidade, ilha em ilha, em naufrágio, em prisão, em ser açoitado, a fundar igrejas, a escrever a igrejas. E ele era uma pessoa com urgência, diz a urgência. Ele sabia que nós não temos nem um minuto a perder. Ele sabia que há pessoas que tu conheces, que eu conheço, que estão aqui, que estão no teu mundo, que não têm a Jesus. E que no momento em que respirarem pela última vez, estão condenadas à morte eterna. Paulo vivia a vida como se não houvesse tempo a perder. Porque não há tempo a perder. Então a preocupação dele quando ele escrevia estas cartas era entregar algo que ajudasse os cristãos naquela cidade a construírem a igreja. Agitá-los, meus amigos. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deixa-me falar-te sobre 3 coisas que Paulo escreveu nestes versículos que nós lemos, que têm que mudar na nossa vida, que têm que mudar na minha vida, que têm que mudar na tua vida e que mudam tudo. Em primeiro lugar, Jesus alinha a tua identidade com a palavra de Deus. Diz à pessoa que está ao teu lado, tu hoje vais descobrir a tua identidade. Nunca, creio eu, se falou tanto de identidade como nos dias de hoje. E nunca houve tanta confusão sobre qual é que é a nossa identidade como nos dias de hoje. É um tema quente, infelizmente. Porque nós estamos a deixar que o mundo defina a nossa identidade. Deixem-me dizer-vos, a única coisa que tem poder para definir a minha e a tua identidade é a palavra de Deus. Não deixe que nunca nada, nem ninguém, a cultura, a sociedade, as televisões, os jornais, as redes sociais, os influencers, os Estados Unidos, o Canadá, o que quer que seja, definam a tua identidade. A tua identidade vem da palavra de Deus. Tu não és o que o mundo diz que tu és o que Deus diz que tu és. E eu acho que esta é uma mensagem que nós temos que levar para as nossas escolas. É uma mensagem que temos que levar para os nossos locais de trabalho. É uma mensagem que temos que levar para os nossos amigos e para a nossa família. Não, nós não somos os nossos sentimentos. Não, nós não somos aquilo que nos apetece. Não, nós não somos as nossas emoções. Não, nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós somos aquilo que o nosso Criador diz que nós somos. Mais do que vencedores, escolhidos por Ele, perdoados por Ele, chamados para um tempo como este. E a nossa igreja não se pode calar, tem de continuar a proclamar. Amar a verdade. Olhem o que diz no versículo 17. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas velhas já passaram. Tudo é novo. A minha mãe, quando eu era pequenino, estava-me sempre a ler Mateus 7:21, quando eu me portava mal. Eu não me portava muito mal, sempre fui um miúdo muito certinho. E se a minha mãe estivesse aqui, podia confirmar isso. Mas sempre que eu fiz alguma patifaria, ela dizia, Francisco. A minha mãe é mais baixa do que eu, mas eu tenho medo dela. Francisco. Nem todo o que diz senhor, senhor. Há de entrar no reino dos céus. E tu, quando estás na igreja, portas-te muito bem. Quando estás na igreja, pareces um santinho. Mas depois vens aqui para casa e fazes isto. Nem todo o que diz senhor, senhor. Entrará no reino dos céus. Eu. Eu acho que é a altura de uma geração voltar a ouvir esta mensagem. Não é por estares aqui na igreja hoje que vais entrar no reino dos céus. A tua segunda-feira também conta. A tua sexta-feira à noite também conta. O que tu fazes scroll no Instagram também conta. As conversas que tens na casa de banho na escola também contam. E para os adultos aqui, a nossa ética de trabalho também conta. O nosso IRS também conta. De nós para nós, há coisas que nós temos que deixar para trás. De nós para nós, há coisas que nós temos que deixar para trás. Eu hoje venho comissionar-te a falares às coisas velhas da tua vida. Há pessoas aqui que estão silenciosas demais com coisas mortas que estão na tua vida. Há pessoas aqui que estão a aceitar comportamentos, hábitos, formas de pensar, linguagem sobre a tua vida, que está morto, velho e que mete nojo. As mentiras do diabo que tu tens acreditado, que ele tem sussurrado à tua vida. É hoje, é tempo de falares àquilo que está morto na tua vida e dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, de mim para mim. Eu não vou continuar a admitir este comportamento. De nós para nós, há coisas que nós temos que começar a fazer que antes não fazíamos. Nós estamos a acreditar que o nosso país, a nossa igreja, vai viver um avivamento. Eu disse, nós estamos a acreditar que na nossa igreja nós vamos viver um avivamento. Alguém concorda comigo? Há fé aqui para crer nisso ou não? Bem, se nós vamos ver um avivamento, tu tens que orar mais. Eu tenho que orar mais. Se nós vamos ver um avivamento a acontecer neste lugar, tu tens que ler mais a Bíblia, eu tenho que ler mais a Bíblia. Há coisas que nós temos que começar a fazer, porque essa é a nossa identidade. que é que me serve a mim? Eu adoro a palavra avivamento. De que é que me serve a mim? Sempre que cantamos o Lord's End Revival, estar aqui à frente e adorar a Deus super espiritual. A dizer, sim, Deus manda um avivamento. Deus conhece todas as coisas. Ok, ele domingo ouviu-me a dizer isto. Será que segunda-feira me ouviu a dizer isto? Será que terça-feira ele me ouviu a dizer isto? Será que quarta-feira ele me ouviu a dizer isto? Ou será que eu ao domingo canto isso, mas à segunda eu só canto Kanye West? Deus falou ao meu coração, se nós queremos num avivamento, nós temos que orar como se crescêssemos num avivamento. Se nós queremos num avivamento, nós temos que louvar como se crescêssemos num avivamento. O avivamento pode ser plantado ao domingo, mas só vai ser semeado se eu e tu, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, formos ao nosso mundo e pusermos água nas sementes que estamos a semear. Há coisas de nós para nós que nós temos que determinar, começar na nossa vida. Isso é de nós para nós. Agora, do céu para mim, do céu para nós, tu não estás sozinho na tarefa de conquistar o novo que Deus tem para ti. Em Romanos 1,16 diz, eu não me vergonho do Evangelho. Ele, o Evangelho, é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Deixa-me dizer-te, do céu vem um poder que eu e tu precisamos para cumprir a nossa verdadeira identidade. Do céu vem um poder que está dentro de ti, que onde tu fores, vai contigo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive dentro de ti. Eu tenho ousadia para acreditar que quando muitos de vocês entrarem na vossa escola, a vossa sombra pode curar os vossos colegas. Quando fores visitar um avô ao hospital, a tua sombra pode curar quem está no quarto com ele. Alguém tem fé para crer nisso? Nós temos o poder que ressuscitou Jesus dos mortos a viver dentro de nós. O que é que temos feito com ele? Levado a passear aos Jerónimos? À Zara e à Bershka? Deus já viu as coleções. Esta falou ao meu coração. Nós temos que agarrar a identidade que Deus quer colocar sobre a nossa vida. Quando nós somos salvos, não continuamos os mesmos com os salpicos de cristianês. Há cristãos demais a comportarem-se como pessoas normais, mas com os salpicos de cristianês. Não. Nós passámos do reino da morte para o reino da vida. Nós passámos das coisas velhas para as coisas novas. Eu não sou mais um pecador. Eu agora sou... Deus fez-me santo. É a altura de começares a viver segundo a nova identidade que Deus colocou sobre a tua vida. A nossa vida não é suposto ser igual dos nossos colegas, mas com um bocadinho de cristianês. Não é só o nosso Spotify rap do final do ano que deve ser um bocadinho diferente. Tem um bocadinho mais de louvor lá dentro. Não. A nossa vida que se suposto é completamente diferente das pessoas que estão à nossa volta. Uma pessoa que não conhecesse ninguém na tua turma ou ninguém no teu escritório e entrasse lá, conseguia dizer que tu eras a pessoa que tem Jesus dentro do coração? Ou será que é tudo igual? Ou será que essa pessoa conseguiria ver coisas novas? Em segundo lugar, Jesus alinha o teu propósito com a vontade de Deus. Estes versículos são tão poderosos. Diz, isto é a obra de Deus, que em Cristo nos reconciliou consigo. Isso foi o que Deus fez. Em Cristo reconciliou-me a mim e a ti com Ele. Ok? E agora diz, e nos chamou. Diz lá, chamou! A colaborar nessa missão de reconciliação. Não, muito obrigado, mas não é preciso. E no 19 diz, volta a dizer a mesma coisa. Assim Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade. Ok, Paulo, já ouvimos. Estás a repetir para quê? Não tendo em conta os seus pecados e encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Disse exatamente a mesma coisa que no versículo anterior. E no versículo a seguir diz exatamente a mesma coisa que nos dois versículos anteriores. Portanto, diz portanto. Somos embaixadores de Cristo e é Deus que nos exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Eu nasci numa cultura de igreja em que havia quase como que uma separação entre aqueles que eram chamados e o resto do povo todo. Alguns eram chamados para pregar, para ser pastores, e o resto da malta podia só ir à igreja, sentar-se na cadeira, dar o dízimo e a oferta, e estava tudo bem. Olhem o que diz. Em 2 Timóteo 1:9, Deus é que nos salvou e nos chamou. Diz lá, chamou. De um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. 1 Pedro 2:9, convosco, já convosco. Porém, não é assim. Vocês são a geração escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou. Eu vim dizer-te, tu és nação santa. Tu és sacerdócio real. Tu és alguém que Jesus chamou para proclamar a sua palavra. Chega de ser apenas os pregadores que pregam. Chega de ser apenas os ministros de louvor que ministram. Tu foste chamado para pregar a palavra onde tu estás. Deus salvou-te e Ele chamou-te. Deus chamou-te. Não fui eu que te chamei, não foi esta igreja que te chamou, não foi o pastor Mário que te chamou. Foi Deus que te chamou. Diz lá, Deus chamou-me. Diz lá, Deus chamou-me. E a quem tu vais prestar contas não é ao pastor Mário nem a mim. É a Deus. Eu estou só a ler o que está aqui escrito e vou ler outra vez. Parece que eu estou a inventar. Deus é que nos salvou e nos chamou. Convosco, porém, não é assim. Porque são geração escolhida, sacerdócio real e nação santa. Povo que pertence a Deus para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Eu hoje vim espicaçar alguém. Deixa-te de te esconder atrás do teu pastor. É mais confortável, é muito mais confortável vir à igreja, estar sentado e não fazer nada. Quem sabe que é verdade diz amém. É muito mais confortável quando entras num Bolt, como eu fiz hoje de manhã, para vir para a igreja, ires metido com a tua vida e não falar sobre Jesus. É muito mais confortável entrar e sair do nosso trabalho todos os dias e não falar sobre Jesus. Mas um dia, quando tocar o som da trombeta e Jesus voltar como rei, e estiver cara a cara contigo e perguntar-te o que é que fizeste com a chamada que eu te dei, o que é que tu vais dizer? Quando eu tomei real consciência do que eu vos acabei de dizer, eu mudei a minha vida para sempre. Eu não sonhei com nada disto. O meu sonho é ser o próximo Steve Jobs. O meu sonho é ser multimilionário. Quem sabe bilionário em nome de Jesus. Ter uma casa em Lisboa, outra em Malibu, outra nas Maldivas. Ter uma empresa fantástica. Era isso. Mas quando eu entendi que um dia eu ia estar face a face com o rei da humanidade, o rei do universo, e ele me ia perguntar o que é que eu fiz com o chamado que ele colocou de pregar a palavra, eu mudei a minha vida para sempre. 6 meses depois estava em Sydney. Isto não quer dizer que tenhas que daqui a 6 meses estar em Sydney. Não é isso que eu estou a dizer. Tem a ver com o espírito, com a prioridade, com o que está cá dentro. Não te escondas atrás de ninguém para cumprir a mensagem que Deus colocou sobre a tua vida. O que é que poderia acontecer na cidade de Lisboa? O que é que poderia acontecer na tua escola? O que é que poderia acontecer na tua família? O que é que poderia acontecer no mundo onde nós nos movimentamos? Se a nossa igreja se levantasse, eu não me vou esconder da minha chamada. Eu vou viver no meu propósito. Eu vou abraçar o que Deus tem para mim. Eu vou proclamar a verdade. E eu vou ajudar a salvar a humanidade. Quantos mais milagres podíamos nós ver? Quantas mais reuniões podíamos nós ter? Todos os voluntários dizem, não, 4 está bom. Em terceiro lugar, e a banda pode se juntar a mim. Jesus alinha a tua urgência com o tempo de Deus. No versículo 1 e 2 diz, como colaboradores de Deus, pedimos-vos que não desperdicem a graça que dele receberam. Diz com efeito a Sagrada Escritura em Isaías. Escutei-te no tempo oportuno e ajudei-te no dia da salvação. Pois é agora o tempo oportuno. Este é o dia em que se pode alcançar a salvação. Há um paradoxo do tempo, que até o momento em que nós o entendemos, a nossa vida não começa. Eu sou salvo. Eu já aceitei Jesus na minha vida. Já fui batizado. Eu acho que foi dia 17 de fevereiro de 2007, ou 8, ou 6, já não sei. Deixem-me contar-vos um segredo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu já sou salvo. A Bíblia diz que, Paulo diz que para mim, morrer é ganho. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu posso morrer agora? Agora eu morri. Não, estou a brincar. Sabem que houve uma vez, houve um pregador que disse isso. Houve um pregador em Inglaterra, quando houve um avivamento na Inglaterra, já não sei se foi no século XVIII ou XIX, mas que ele estava a pregar de forma incendiada. Ele estava a dizer, eu prego como se fosse a última vez que eu prego, porque vocês têm que entender que esta mensagem é séria e eu vou continuar a pregar como se fosse a última vez que eu prego. Pum! Caiu morto no chão. Isto não vai acontecer agora em nome de Jesus. Eu tenho 2 filhas para criar. Amém. Eu tenho todo o tempo do mundo. Se eu morrer hoje, ou se eu morrer quando tiver 90 anos, ou se eu morrer quando tiver 65, ou se eu morrer quando tiver 120, a minha eternidade está segura. Eu vou ver as minhas filhas no céu, eu vou ver a Joana no céu, vou ver os meus avós, a vocês. Eu tenho todo o tempo do mundo. Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir para a semana, pode vir daqui a 2 meses, pode vir daqui a 500 anos. Para mim, para a minha salvação, eu tenho todo o tempo do mundo. Mas para pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, até mais uma respiração sem Ele é arriscado. Para as pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, até mais um respirar é arriscado. Porque nós não sabemos quando é que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que Ele vai vir como um ladrão durante a noite. Nós não nos vamos conseguir preparar. Não vamos ter tempo para pôr a nossa vida em ordem. Jesus vai vir assim. Nós não sabemos quando é que nós vamos morrer. Ninguém sabe o dia em que vai morrer. Olhem o que diz em Isaías 55, 6, 10 e 11. Diz, buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Vai haver um dia em que Jesus já não se vai poder achar. Invocai-o enquanto está perto, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Deixa-me convidar-te a ficar de pé. É a altura de uma igreja reganhar a urgência da salvação das pessoas que estão à nossa volta. Tu que já és salvo aqui, sim, tu tens todo o tempo do mundo no que toca à salvação que Deus já colocou sobre a tua vida. Mas no que toca às pessoas que estão à nossa volta e que não têm Jesus no coração, até a próxima respiração é arriscada. E eu hoje queria abanar-te. Abana lá a pessoa que está ao teu lado, com cuidado, com cuidado. Abana lá a pessoa que está ao teu lado. Abana lá, abana lá. Abana lá. Eu queria abanar-te. Eu queria abanar-te. Nós temos que parar de viver confortáveis com o nosso cristianismo. Nós temos de parar de viver confortáveis com o nosso Jesus, o nosso Deus, os meus tempos de louvor, o meu descanso, o meu não sei quê, o meu nananã. Nós temos que voltar a reganhar a urgência da salvação. Há pessoas demais a morrer que estão condenadas ao inferno, para uma igreja se calar e parar de pregar a verdade do Evangelho, que só Jesus salva. Só Jesus salva. E Ele já fez tudo o que é preciso. Ele já morreu na cruz. Ele já ressuscitou. Ele já te perdoou dos teus pecados. A única coisa que nós temos que fazer é acreditar no nosso coração e confessar com a nossa boca que Ele é Senhor. E a partir desse momento, tu és salvo. E se morreres hoje, vais estar na eternidade com Jesus. Quando Jesus foi crucificado na cruz, puseram ao lado dele dois criminosos. E a morte de cruz, não sei se vocês sabem, mas é uma morte lenta. Não é uma morte rápida, é uma morte lenta. Demora horas a alguém morrer na cruz. Horas. A pessoa tem que ficar sem ar, sem oxigênio, sem sangue. Os órgãos vão falhando um a um. E é depois de horas de estar na cruz que uma pessoa morre. E cada respiração pode ser a última respiração. E aqueles dois criminosos crucificados, um de cada lado de Jesus, nos seus últimos sopros de vida, um ignorou-o e escarneceu dele, e outro disse: Mestre, lembra-te de mim. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E no seu último sopro conquistou a eternidade. Deixa-me convidar-te a fechar os teus olhos e curvares as tuas cabeças. Nós sempre que estamos juntos, damos uma oportunidade de pessoas receberem Jesus, dizerem a Jesus: lembra-te de mim, e entrarem no paraíso, entrarem na eternidade, e Deus perdoar os seus pecados e a sua vida ser transformada para sempre. Eu hoje quero dizer-te: hoje esta oportunidade é tua. Hoje é o dia da salvação. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Esta é a decisão mais importante que tu podes tomar na tua vida inteira. Nós sempre que estamos reunidos, dezenas, se não centenas de pessoas tomam esta decisão. Estás entre amigos e famílias, está toda a gente com os olhos fechados. Eu vou contar até três, e quando eu chegar a três, vou-te convidar a pôr o teu braço no ar. E quando o fizeres, nós vamos orar contigo e tu hoje vais dar a tua vida a Jesus. Então, um, Deus ama-te. Hoje é o dia da salvação. Três, agora mesmo, põe o teu braço no ar, sem medo, sem vergonha. Abraço por toda a sala, sem medo, sem vergonha. Agora mesmo, diz que sim a Jesus. Diz: lembra-te de mim. E hoje a tua vida muda. Hoje a tua vida muda da morte para a vida. Hoje é o dia da salvação. Obrigado, estou a viver imensas mãos em todo lado. Vocês podem baixar os vossos braços e nós vamos orar juntos. E hoje vai ser o dia em que passas do reino da morte para o reino da vida. Igreja, repitam comigo: Senhor Jesus, nesta tarde eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, faz-me uma pessoa nova. Perdoa-me dos meus pecados e dá-me a eternidade contigo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vá lá, vamos dar uma salva de palmas enorme a tanta gente que hoje tomou esta decisão. Estás aqui e tomaste esta decisão. Esta é a decisão mais importante que podias ter tomado na tua vida inteira. E agora o caminho que tens que fazer é continuar a ficar perto de Jesus, continuar a ficar perto da sua igreja. E quem sabe Deus não vai levantar evangelistas que se converteram hoje para levar a mensagem do Evangelho a pessoas que não o conhecem. Então quando saíres, vai ter com o nosso lounge de boas-vindas, dá o teu nome, fala com um dos nossos voluntários, faz parte da família e nós juntos vamos continuar a construir aquilo que Deus pôs no coração, no teu coração, no meu coração e no coração da nossa igreja. Mais uma vez vamos dar uma salva de palmas enorme a tanta gente que hoje tomou essa decisão. Se estás aí em casa, podes ir a hillsong.pt/Jesus e dás o teu nome, a nossa equipa vai entrar em contacto contigo e ajudar-te nos próximos passos da tua jornada. Eu pedi à equipa que preparasse o Who You Say I Am, esse vamos cantar agora, e eu não vou tomar muito de vosso tempo, já passei um minuto do meu tempo, mas eu queria agora mesmo dar-te espaço e oportunidade para tu hoje teres um encontro com Deus, um encontro que muda. Um encontro que muda tudo. E comissionar-te para hoje a trajetória da tua vida, a direção da tua vida mudar para sempre. Não significa que amanhã tens que despedir o teu trabalho como eu fiz. Não significa que daqui a 6 meses tens que estar em cinema como eu estive. Não é isso. Mas é algo aqui dentro. Algo aqui dentro que estava se calhar adormecido, que estava se calhar abafado, que estava se calhar a dormir, hoje ser reacordado em nome de Jesus e uma chama acender-se no teu coração e entenderes: eu posso ter um trabalho, mas eu tenho uma missão na minha vida, eu posso ter uma vida aqui terrena, mas eu tenho um propósito que vem do céu. E a nossa equipa vai cantar o Who You Say I Am e eu quero que tu declares isso. Tu és quem Deus diz que tu és, não quem a sociedade diz que tu és, e tu tens um plano que tens que seguir na tua vida. Deixa-me convidar todos a fechar os vossos olhos, a curvar as vossas cabeças e rapidamente põe-te o braço no ar. Se essa pessoa hoje és tu, se há algo na tua identidade que tem que mudar, se há algo no teu propósito que tem que mudar, se há algo na tua urgência que tem que mudar, põe o teu braço no ar e eu vou orar por ti. E vamos crer em nome de Jesus que hoje vamos semear sementes de eternidade na vida da nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, tu vês cada mão, cada pessoa que hoje quer dizer: eu quero receber esta urgência de pregar a tua palavra. Pessoas que hoje querem dizer: eu quero receber o propósito que vem do céu. Pessoas que hoje querem dizer: eu quero ter a identidade para a qual tu me criaste, tu me chamaste, e eu quero viver essa vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, abre o céu sobre a sua vida, deposita convicções, certezas, fogo, paixão, incômodo, em nome de Jesus, e que nós possamos ver na nossa igreja um avivamento que vai espantar a cidade, auditórios cheios, salvações aos milhares, curas às centenas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos-te as nações que venham até à tua casa, a cidade de Lisboa que venha até à tua casa, em nome de Jesus, declaramos amém, amém e amém.
Incrível que nós tivemos, obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a hillsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.